Senhores, eu estou na tribuna novamente porque essa semana tivemos muitas agendas externas. Eu queria ter falado sobre isso antes, mas não tive ocasião. Bom, eu começo esse discurso lembrando os senhores de um assunto que eu trago à tribuna muitas vezes e que deveria receber mais atenção da mídia, mas graças ao lobby feminista é completamente ignorado. Trata-se das falsas denúncias. Falsas denúncias de violência doméstica, falsas denúncias de abuso, falsas denúncias de agressão e até o mau uso da Lei Maria da Penha. Geralmente, quando eu falo sobre isso, as feministas torcem o nariz. Mas quem sabe dessa vez, quando o filho da presidência, filho do presidente da República, filho do Lula, é acusado de violência doméstica, talvez elas comecem a repensar esse ponto. Olha só, os psicólogos forenses já denunciaram até 80% de casos de falsa denúncia de agressão ou violência sexual. Eles estimam que até 80% em algumas delegacias dessas denúncias feitas por mulheres contra homens possam ser denúncias falsas. Isso porque essas mulheres querem se vingar de seus companheiros e usam para isso seus filhos ou mesmo a legislação a seu favor. Às vezes prejudicam o filho, evidentemente prejudicam o ex-cônjuge, que muitas vezes é injustamente acusado, que às vezes é inocente, mas mais do que isso, essas mulheres inflamadas pelo movimento feminista, essas mulheres prejudicam outras mulheres, as mulheres que verdadeiramente são vítimas de violência, as mulheres que realmente apanham do cônjuge, apanham de algum familiar, até de outra mulher, as mulheres que sofrem violência, abuso, estupro, essas mulheres que realmente sofrem essas violências, são prejudicadas por um sistema judiciário abarrotado de falsas denúncias, além de serem descredibilizadas pela quantidade enorme de denúncias falsas que as feministas inflamam em todo o país. Não preciso lembrar vocês do caso do Neymar, mas a gente poderia lembrar também do caso do Johnny Depp, um ator famoso que foi injustamente acusado, que provou na justiça, inclusive, que não só ele não era o agressor, como ele era, sim, vítima de violência de toda sorte, inclusive psicológica. E é claro que existe um número de leis acachapante, de leis feministas, que defende apenas a mulher e que diz, inclusive, passando por cima dos direitos humanos, que as mulheres têm a prerrogativa da verdade. Então, se esqueceu que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas, nesses casos, graças à inflamação feminista, que, de forma alguma, busca a igualdade do contrário, busca a supremacia feminista, que as mulheres possam ter a sua voz no tribunal, anulando inclusive provas materiais, que mesmo quando alguém é inocentado pela justiça, o movimento feminista continua tratando como se fosse culpado. E agora nós temos uma situação nova no Brasil, né? Olha só, Lulinha, meu Deus, que pena, né, você ter um apelido desse, Lulinha teria dito para sua ex: meu pai e minha família vão acabar com você. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o jornal Conexão Política. Filho do Lula é acusado de agredir e abusar psicologicamente da companheira. Ex-nora de Lula detalha agressões. Eu fui chamada de vagabunda e puta. Sou filho do presidente. Meu pai vai acabar com a sua alma. Caçula de Lula é acusado de agredir esposa. Filho de Lula acusado de agredir e abusar da companheira. Olha só. Sabe o que eu acho interessante, senhor presidente, senhores deputados? Aqui nessa Assembleia Legislativa tem duas deputadas feministas. Toda hora elas fazem nota de repúdio, nota de não sei o quê, não sei do quê. Por exemplo, quando aconteceu o caso da CPI do aborto, que agora está proibido aquele tipo de assassinato de bebê, assistolia fetal, mas enfim, naquela época as deputadas feministas rapidinho fizeram uma nota para cobrar celeridade para matar o bebê. Tem que matar rápido esse bebê, está demorando muito para matar esse bebê. Elas fazem nota, mas cadê a nota da bancada? Coloca na tela para mim, por favor. Coloca na tela para mim. Olha só, aqui dentro da Assembleia Legislativa tem duas deputadas feministas e uma mulher, que não é feminista, que sou eu. Então, são três deputadas, duas são feministas. Essas duas deputadas, elas têm quatro órgãos para manejar aqui dentro. A bancada feminina, a Secretaria da Mulher, a Procuradoria Especial da Mulher e o Observatório de Violência contra a Mulher. Imagine, senhores, duas deputadas com quatro órgãos. Seria como se os outros 37 deputados aqui tivessem mais de 70 órgãos para lidar. Cada um de nós vai presidir dois a partir de hoje. Pode tirar da tela. Pois bem, nenhum desses órgãos, nem a bancada, nem a secretaria, nem o Observatório de Violência contra a Mulher, o observatório agora não está observando nada. Ficou cego de repente o observatório. Não falou nada sobre o caso do Lulinha. Nenhuma notinha de solidariedade a essa mulher que diz ter sido vítima de violência psicológica e violência física. Eu não sei se isso aconteceu. Olha só, eu quero falar para o senhor Luiz Cláudio da Silva, filho caçula do Lula, que a única pessoa que vai dar ao senhor o benefício da dúvida sou eu, deputada de direita, conservadora. Eu vou dar o benefício da dúvida para o senhor. O senhor tem a chance de provar na justiça se o senhor é um agressor ou não. E o senhor só vai pagar por isso depois de comprovado. Então, eu estou dando ao senhor o seu direito humano assegurado de provar a sua inocência. Mas o movimento feminista não. Esse movimento, quando não é com o senhor, quando é com outras pessoas, cai descendo pau em cima de quem quer que seja sem averiguar nada. Nós temos casos no Brasil de homens que foram espancados até a morte por falsas acusações de estupro. Homens que foram presos, que ficaram presos anos, que dentro da cadeia foram estuprados por falsas acusações de abuso. E olha só, esses órgãos feministas que tem aqui dentro da casa, quatro órgãos que na minha concepção não deviam nem existir, eles não se pronunciam em caso de violência doméstica real. Nesse caso aqui, do filho do Lula, silêncio sepulcral. Sumiram as feministas. Sumiram, desapareceram. A única coisa boa que o filho do Lula fez foi fazer as feministas desaparecer por alguns dias. Olha só, ninguém falou nada quando a ministra Damares, que é mulher, vítima de abuso pedófilo, que quando era criança foi abusada por um pedófilo, ninguém defendeu a ministra aqui através desses órgãos, nada. Depois a ministra ainda foi vítima de bullying por ter contado como ela sobreviveu à tentativa de suicídio em relação a isso. Quando a ministra falou sobre a Ilha do Marajó, foi ignorada. Também não teve notinha aqui para apoiar a ministra. Júlia Zanatta, nossa deputada, foi assediada, acusou um deputado petista de assédio. Silêncio sepulcral das feministas. Mesma deputada, deputada Júlia Zanatta, nossa deputada federal, sofreu um acidente de carro recentemente. A esquerdalha foi lá desejar que ela tivesse morrido. Eu também sofri um acidente, senhores. Um caminhão prensou o meu carro, perda total no carro. Estava com três assessores. Todo mundo desejando minha morte lá, gente de esquerda desejando minha morte. Nenhuma notinha de apoio à deputada. Eu sou colega delas. Eu sou aqui dentro desse parlamento, sou mulher também. Nenhuma nota de apoio. Eu estava aqui com minhas duas filhas, uma de 3 anos e uma bebê de 7 dias no colo. A esquerdalha que estava aqui, sindicato de professores que estava aqui, amando, inclusive, de deputadas de esquerda, me ofendeu, me xingou, xingou minhas filhas aqui dentro, não teve nenhuma nota em meu apoio. A soldado Sabrina, policial militar, mulher, foi morta por criminosos em São Paulo. Silêncio sepulcral das feministas. A cabo Umbelina da Silva, fuzilada com 10 tiros na frente da filhinha, assassinada por membros da facção. Silêncio dos órgãos feministas. A soldado Caroline Plett, aqui, ela é de Santa Catarina, uma mulher catarinense que foi morta por bandidos quando estava de férias em Natal. A soldado Juliene dos Santos Duarte, negra, lésbica, de periferia, uma mulher negra, lésbica, de periferia, foi assassinada. Olha só, olha o que fizeram com ela. Levou 2 tiros na virilha, foi torturada durante 3 dias e obrigada a ingerir álcool e cocaína para ficar acordada até ter sido executada com um tiro na cabeça. Silêncio sepulcral do movimento feminista. Todas essas mulheres aqui não são mulheres dignas de uma notinha. A ex-nora do presidente Lula não merece uma nota de solidariedade. Vamos adiante, nós temos um outro caso, uma militante abortista na Argentina foi fazer um aborto legal, morreu. Silêncio sepulcral. Agora, para fazer notinha, para acelerar o abortamento de um bebezinho de 7 meses, aí esses órgãos servem. Aí a bancada feminina se mexe, aí o observatório se mexe, esse povo todo se mexe, essas feministas se mexem. Então, o que eu quero dizer aqui, senhores? O rei está nu, todo mundo está vendo. Eu só não sei por que não existe reação. Por que não tem rigor quando é com o Lula? Por que as mulheres de direita são invisibilizadas pelo movimento feminista e por esses órgãos? Todo mundo está vendo aqui. Os senhores são deputados homens. O movimento feminista começa com a supremacia, primeiro que vai atingir os homens, as prerrogativas masculinas. Aqui não pode ter mais um debate justo contra uma mulher dentro desse parlamento, porque quando tem um debate justo e a mulher leva um argumento bom para casa, tem que engolir alguma coisa, elas já apelam para violência de gênero, violência política de gênero. Eu já vi um vereador meu aqui ser acusado injustamente de violência política de gênero só porque debateu com uma deputada aqui dessa casa. Então, senhores deputados, os senhores são homens. Se vai ficar só a deputada Ana falando aqui sobre os interesses dos senhores, eu não sei. Mas que essa pauta é importante e precisa chegar a todos os lares brasileiros e a essa tribuna, disso não há dúvidas. Então, quero deixar o meu apelo para que os senhores apoiem os nossos projetos, inclusive a Procuradoria Especial do Homem, que nós propusemos já há alguns anos para fazer frente a essas procuradorias da mulher. Muito obrigada.